Segundou, hashtag na tela, vamos começar a segunda-feira, vamos começar a semana, vamos começar com o pé direito, porque o esquerdo já ficou para trás. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, eu sou o Léo Zeira. Estamos conectados aqui no Podcast Gamer da Central Xbox hoje para trocar uma ideiazinha bacana sobre algum assunto inteligente, interessante, não necessariamente na mesma ordem que esses dois panacas aqui que os falam. Já queria agradecer a todos que estão aqui no bate-papo, voltaram aqui para a transmissão, uma pena porque estávamos numa boa quantidade de pessoas e aí devido à queda, ao desmoronamento da transmissão, a gente perdeu muitos soldados, mas vamos lá, vamos fazer o que a gente tem que fazer.
E... eles vão chegar, eles vão voltar.
E vamos voltar, Deus, vamos lá.
Deus é pai.
É isso, hoje estamos aqui, vamos lá, câmerazinha agora funcionando, lá. Tudo funcionando. É incrível, Mumuzinho, estamos daí.
Vou ter que dar pau, dar pau mesmo e é isso aí.
Não, só mas é engraçado, né, cara?
Chama o cara de TI pra fazer um reboot no computador e é isso aí. Fazer
o quê? Estamos hoje estamos aqui, vamos dizer, eu sei que você... Já pra dar a letra no negócio pra galera que tá acompanhando a gente, ficamos 3 semanas desligados, conectados aqui do podcast devido a problemas particulares. Agradeço a todas as mensagens positivas que vocês me enviaram, pra galera que tá assistindo aí também. Muito obrigado, estamos... tranquilos aqui, já quero deixar um abraço, inclusive, para quem voltou aqui para a transmissão. O Léo Carneiro tá aqui, o Master Chief XL, o Gama, meu querido Gama, o Liânio tá aqui, o Perreps e o Ricardo Ribeiro, lá de Portugal. Tamo junto na área hoje, meus queridos amigos.
Esse é parceiro.
Parceiraço. O pessoal tá perguntando.
Tem parceiro hoje, hein?
Todo parceiro. É. Já começa, né? O Perreps já levantou a bola aqui do que a gente veio para falar, né? Eu dormi e acordei e não vai ter mais jogo terceiro do Xbox. Ó, a mensagem do Perreps, eu não sei quem você é, de onde você é, que grau de instrução você tem, que idade você tem, não importa. Você mandou a mensagem, dormi, acordei e não vai ter mais jogo terceiro no Xbox. Pode parecer para muita gente uma... pergunta tipo, como que fala, irônica, né, do tipo, e aí, o que tá acontecendo hoje, que até, né, acontece todo dia, tem uma nova diarreia no Xbox e ele vai morrer e a gente tem que entender isso, né, mas o Perreps aqui, eu vou usar o exemplo dele, é a galera, é a maioria, velho, é a massa manipulada da galera na internet, porque olha só o ponto de chegar a falar que não vai ter mais jogo terceiro na plataforma, velho. E a gente já ia abrir falando, a gente tava conversando aqui, esse final de semana essa última semana foi o lançamento do Dragon's Dogma 2, a gente inclusive acabou de soltar na Central Xbox a opinião deste lindo do Musashi aqui, que já tá com umas 40 horas de jogo já, detonando, comendo com farinha. A gente ia falar um pouco do Dragon's Dogma...
Eu tive que terminar ele pra fazer o review, mas assim, que sobrou de coisa pra fazer... Ah, Meu Deus, fora as sidequests que eu perdi, mas vai tudo pro Game Plus agora. Eu vou tentar fazer os achievements que eu consegui e vou pra segunda jogada já, e aí eu vou fazer um negócio mais completão.
Aí a gente...
Pra gente fazer o review, a gente termina, né? Tem que terminar o jogo, a história... Eu não vou falar aqui, leiam o review
lá, minha opinião. Convido a todos a acessarem o site da Central Xbox, tá lá nas primeiras notícias... Nossa opinião, nossa não, né, do Musashi sobre Dragon's Dogma. É um jogo terceiro, é um jogo que tá sendo muito bem recebido, muito bem avaliado. Infelizmente, eu não conheço, não posso falar sobre esse jogo. Normalmente, eu sempre falo, jogos no estilo Souls-like, ou esse estilo, por exemplo, Dragon's Dogma, por exemplo, são jogos que eu nunca fui muito fã, participativo, então... Cara, eu acho que é legal quem gosta se diverte. Você se divertir com o jogo que você gostar. E eu nunca vou falar que o jogo é ruim, é uma bosta, porcaria, é um lixo. Como se eu falar um jogo que eu gosto, vão falar, esse jogo é um lixo. Cara, pode ser um lixo. Se você acha que é um lixo, paciência, pena. Mas tem gente que gosta. E isso faz parte do DNA da coisa, cara. Chegar no ponto da gente ouvir... pré-podcast, a gente ia falar sobre jogos terceiros, né? A beleza de jogos que chegam na plataforma, como todos devem chegar. Alguns jogos que não estão chegando na plataforma, porque a Sony ainda continua brincando de querer competir do jeito que ela acha que deve competir, né? E agora, hoje, duas emendas inconstitucionais dentro da indústria dos games. Um, que não vai chegar mais jogo terceiro na plataforma, e dois, de que a Microsoft tirou o pé do Game Pass e não vai mais dar suporte, digamos assim, ao mesmo tamanho. Claro, só de brinks, a Microsoft vai enfiar o Diablo 4 essa semana no Game Pass, mas é porque eles estão tirando o pé, confia, tá tirando o pé.
Eu honestamente, eu leio bastante, sim, gosto, mas eu não sei de onde estão tirando essas... Porque eu vou me basear só no quê? Eu ligo o console e vejo lá a aba do Game Pass, o tanto de jogo que chega, o tanto de jogo que tem para chegar, tanto de terceiros quanto... Eu não entendo, honestamente, qual é a dúvida em relação a tirar pé, a Microsoft tirando o pé do Game Pass. Pelo contrário, ela está muito cada vez mais claro que Game Pass é a principal estratégia da Microsoft. Isso está cada vez mais claro, e cada vez mais explodir o Game Pass, fazer o Game Pass ter... Deixar você olhar para o Game Pass e falar, pô, eu posso ficar neste microambiente aqui de Game Pass minha vida inteira e vai sobrar 200 jogos bons que eu não vou conseguir jogar. E é o que sempre parece, lógico, a gente às vezes tem alguns jogos que vem e você fala, puta, eu queria muito esse jogo, não tá no Game Pass, compra, enfim. Tanto que foi o caso do Dragon's Dogma, que eu queria muito esse jogo, tanto que pedi pro Leleco, deixa eu fazer esse review. Leleco recebeu a chave boa, bonitinha, mandou pra mim, fiz com muito amor, mas, assim, não veria motivo pra fazer um... Tem, por exemplo, tem no PlayStation, tem Rise of the Ronin, que é um bom jogo, mas eu olho pra ele e falo assim, bem, é um terceiro exclusivo da Sony, mas vai ter... Mas é igual a ele, tem alguns aí. Então eu posso deixar passar e jogar um pouco mais, fazer mais um New Game Plus Starfield, que eu não fiz ainda, que na verdade é... O New Game Plus Starfield é uma coisa... não tem New Game Plus como ele. É um jogo à parte. Então você pode ficar tranquilamente no Game Pass, e eu não consigo ver como é que a Microsoft está tirando o pé. A gente tem aí teve alguns anúncios de algumas empresas aí que deram mancada com a Microsoft, né? Por exemplo, teve agora esse enorme... Como é que é o nome? A gente ficou até vendo aqui. Como é
essa
que é
o nome? Comentou ali o...
É, o Enotria, né? The Last Song, que decidiram não fazer uma versão de Xbox. Mas isso aí, óbvio, claramente parece sacanagem pura, porque é como se o cara pegou dinheiro de Xbox. Tá falando que não, mas pegou.
Ele mostrou eu não sei exatamente qual foi o envolvimento do ID Xbox com relação a esse jogo. Infelizmente, esses últimos 20 dias para mim foram dias que eu quase não tive condições de fazer muita coisa online, então eu tive que realmente pegar o bonde andando em alguns assuntos, e basicamente hoje foi o dia que eu voltei à vida de consultar, olhar, ler, conversar com pessoas de novo. Então, assim, esse caso que você está falando aí, eu vi semana passada, mas como eu falei, eu não posso falar sobre o assunto. Eu não sei qual foi o envolvimento do ID Xbox com essa desenvolvedora para esse jogo, mas tem um vínculo, um certo vínculo com a ID. E se tem um certo vínculo com a ID, os caras estão falando, pô, a gente não vai lançar no Xbox a princípio, né? Não é que abortaram o projeto, mas a princípio não vão lançar, porque nós não estamos conseguindo suprir o Series S, para o Series S, a versão. E como a Microsoft tem aquela questão de que sai um, sai no outro, né? Você não pode tirar qualidade ou diminuir a entrega para próprios consoles. E foi, se a gente pegar para ver, foi igual o caso do Baldur's Gate, né, cara? Baldur's Gate foi o maior escândalo mundial, que o desenvolvedor não vai, não sei o quê. Bom, a Microsoft se envolveu, mandou os engenheiros lá e tal. No final, os caras falando que o próprio Series S alavancou a qualidade do jogo, que eles puderam melhorar ainda mais, tanto para o Series X e PlayStation, que são os consoles de ponta, né? São os consoles de qualidade, de melhor qualidade. Então, cara, é difícil você ficar vendo isso na internet, assim, todo dia, que nem eu postei hoje, né? Todo dia é um holocausto diferente, todo dia é um apocalipse diferente, cara, na vida. Porque vai acabar o Game Pass, porque não vai ter mais jogo terceiro, porque o Series S tem que parar de desenvolver porque não aguenta. Aí você vai ver um Forza Horizon 5 rodando lá, você vê, por exemplo, até o próprio Dragon's Dogma, que tá otimizado, muito bem otimizado.
Dragon's Dogma 2, ele cumpre a cartilha. Ele é um jogo pesadíssimo pro Series X e pro PlayStation 5 por tabela. Os dois têm. Eu jogando a do Series X, eu não consigo. É o que eu percebi. Pra mim, por exemplo, foi razoavelmente estável, que eu tenho uma TV legalzinha que tem o VRR, né? E o VRR, a tecnologia de VRR do Xbox é melhor que a do PlayStation 5, porque ela pega frame mais baixo. Então, o Xbox tá geralmente ali 4, 5 frames acima do PlayStation 5. E o VRR consegue pegar e estabilizar esse frame rate do Xbox, então fica, não fica perfeito, mas fica, teoricamente, em termos de frame rate, é a melhor versão. Vendo outras análises, as versões do Xbox têm um problema do checkerboard, que é uma tecnologia para você fazer um upscaling para 4K, que existe desde a época no Xbox One X, não se usava muito, mas no PlayStation 4 Pro se usava bastante. Então é uma técnica, uma checkerboard, que ele pega um pixel, divide, faz um... Então, a versão de Xbox tem aí uns probleminhas com esse checkerboard, mas isso aí é para ser arrumado. É bug, não é tipo, pior, é bug. Então ele tem, mas você jogando, você não percebe nada disso. Qual que é a diferença? A diferença simples é, o Series S roda perto de 30 e o Series X roda perto de 40, e só que o Series S roda perto de 1440. Mas se você vê rodando, você joga perfeitamente o jogo. Quem tá no Series S pode comprar tranquilamente esse jogo, que não vai ser aquela versão, não vai ser aquele negócio, não, eu vou comprar pro meu console, o jogo vai travar, não.
Mas você quer ver?
O jogo vai rodar e vai rodar bonito.
Em cima disso, eu vi um vídeo hoje do pessoal tentando rodar o Dragon's Dogma 2, tentando rodar, não, rodando, no Steam Deck. E, cara, tava tipo 10 frames por 10 FPS. A câmera ia virando. O personagem ia virando. Assim, de novo, eu não vou ficar feliz e falar, esse fodeu o Steam Deck, não. Pelo contrário, pô, é chato, tem muita gente hoje que investe, eu tenho amigos que têm hoje o Steam Deck como console principal, como plataforma principal, não tem nenhum videogame, não tem PC ou não tem PC, mas tá usando o Steam Deck como plataforma principal. E eu quero ver a galera se divertir, velho, eu não quero ver ninguém sofrer, não importa, eu quero ver que todo mundo se divertir. Mas o que eu sempre defendo e falo aqui é, são os dois pesos e as duas medidas, velho. Quando acontece uma coisa de um lado, você não vai ver o estardalhaço que é feito quando qualquer coisa acontece do outro lado. Tipo assim, a gente não quer lançar o jogo no Series S porque a gente não... Isso vira uma notícia mundialmente, que nem o que o Ricardo Ribeiro falou. Eu acho que dar palco para haters do Xbox é o grande erro. Realmente, é o grande erro. O problema é que uma puta galera segue esses caras e ouve o que eles estão falando. Aí vem um sem vergonha, que não vamos citar o nome, um gringo que se diz criador de conteúdo de Xbox. O cara fala, não, no podcast tal, fulano no canal, não sei da onde, ouviu no evento do PAX ou na GDC que a Microsoft vai tirar o pé do Game Pass. E não só isso, ouviu também que teve uma desenvolvedora que lançou um jogo no final de 2023, multiplataforma, e se arrependeu de ter feito todo o trabalho com o Xbox, deveria ter lançado que só o PlayStation e o PC que deram resultado. Aí você fala assim, cara, toda hora é uma notícia indigesta, não existe. Aí você fala assim, tá, aí eu vou te falar, por que que os caras estão dando esses hates aí? Porque a galera consome, velho, porque a galera quer ver o pau torar. Se não for quem tá no Xbox que fica reclamando, porque acha que esses caras estão dando informação correta, vão ser os caras que estão do outro lado da rua que vão vir utilizar isso para tirar sarro da galera que tá no Xbox. Então, uma coisa alimenta... Os dois lados estão sendo alimentados. Um, alimentado pra ficar chateado, porque o seu console que ele escolheu tá sendo totalmente descontinuado, ou despopularizado, o que for. E outra galera dando risada, porque ah, o meu é melhor que o seu eternamente. E aí, como é que a gente fala? Pô, o cara, como é que deveria ser feito? O cara é criador de conteúdo, tipo eu, você, qualquer um aí. Peraí, empresa, vamos apurar, vamos atrás, vamos ver então, vamos falar, vamos abrir uma conversa, um canal com aquele cara, entendeu? Qual que é a empresa? Qual que é o jogo? Né? Quem é a pessoa? Tem contato com alguém que te possa, a gente possa te apurar essa notícia? Não. Bateu, alguém vomitou alguma uma cagada lá e foi. E a gente... E hoje em dia eu acho que a gente tem que prestar atenção e começar a não mais fazer esse tipo de coisa, manter esse tipo de pensamento, porque a gente viu, as semanas atrás, gigantes do Xbox, canais gigantes, pessoas gigantes do dia a dia, que a gente consumia, eu tenho contato e acredito muito no trabalho dos caras. Você vê os caras que na época lá, como aqueles quatro jogos que iam sair, né? Antes da Microsoft fazer aquela apresentação ali, o podcast de apresentação, pra explicar até então dos quatro jogos, virou aquele caos, né? Não somos só quatro, vão ser todos, vai ser Starfield. Não, a Microsoft vai colocar o Forza também. Os próprios caras vão falar, não, eu ouvi dizer que Starfield tá no meio também. No dia seguinte, os caras, não foi isso que eu quis dizer, não. Na verdade, isso era uma opinião minha. Depois, não, quer dizer, nem os caras que são os gigantes da comunicação da plataforma hoje, a gente pode acreditar e dar suporte, tá ligado? Então, isso, eu acho isso que é o foda da situação. Você, como hoje em dia, eu me ponho na situação seguinte. Se eu não puder confirmar 100%, eu não posto. Essa é a regra dentro da minha casa aqui. Se eu não puder confirmar, eu não vou dar informação errada. E eu também não quero ser o primeiro a fazer só pra fazer, porque eu não quero ser o mais rápido, eu quero ser o melhor, eu quero passar a informação mais correta. Então, eu não passo informação que eu não tenho certeza que é verdadeira. Achismo? Ah, vai, Microsoft vai lançar Gear 6 no final do ano. Beleza, a gente pode até fazer um post de achismo, porque, ué, somos todos, né, todos consumidores do negócio. Agora, eu falar, não, vai o Game Pass, não vai ter mais jogo chegando no Game Pass terceiro, vai ser só jogos desenvolvidos pelo estúdio Xbox. Porra, velho.
Mas os caras vão aprendendo, Léo. Quem consome Xbox e consome conteúdo sério, tem a obrigação de ir aprendendo com esses acontecimentos. Sabe que os caras, tudo de Xbox, assim, é vozes da minha cabeça. Qual é a fonte, vozes? Alguém me disse. Então, assim, é bom pra gente ir aprendendo a tudo que a gente consome nesse aspecto, levar com até um pinch of salt, né? Você sempre desconfiar um pouco, pelo menos um pouco, de coisas que você fala assim, mas isso é absurdo, não faz muito sentido. Algum motivo tem para não fazer sentido, é porque não é lógico que isso aconteça. Então, por exemplo, aconteceu isso dos quatro negócios dos quatro jogos, que aí era um, era outro. E a gente começa a perceber que a Microsoft, mesmo que ela tenha uma coisa negativa para ela apresentar, negativa entre aspas, vai, uma coisa que ela teoricamente não vai ser recebido por uns, os outros, tal, ela vai ser transparente, nesse aspecto ela vai ser transparente. Então as coisas que vão acontecer, ninguém vai ser tomado de surpresa por esse tipo de coisa. A gente sabe que, ó, vai sair, os caras, que jogo? Tá, vai ter lá, os caras vão apresentar, deve ser isso aí. Ah, não, mas vai sair tal, tá, o cara foi lá, os quatro joguinhos que a gente, todo mundo achava, ah, isso aí é harmless, né, isso aí é tranquilo, a gente vai tranquilo, a estratégia vai que vai. Agora, se você começar a acreditar em tudo que sai, aí você tá ferrado. Porque aí você não tem sentido em consumir. Então, é melhor você inventar suas notícias e achar que é verdade. Aquela mentira repetida 100 vezes vira uma verdade.
É.
Né?
Esse é um fundamento. É uma realidade realmente no dia a dia. A certo ponto, você vai repetir tanto aquele mesmo discurso que é uma inverdade, que ele vai se tornar realidade, ao menos na cabeça das pessoas, né? Pode ser que ela nem exista no dia a dia, como tátil, né? Algo palpável, mas na ideia, na cabeça, fica...
Era fato que Starfield ia para o console, né? Era fato. Fato, eu só tava esperando o anúncio oficial, mas era fato.
Era fato, correto? Exato. Fato, Starfield ia. Não, Halo ia. Halo ia. Starfield, Halo e Hellblade 2. Ah, velho. É isso que a gente. É isso que eu falo. Passei 20 dias longe da internet, cara. Eu pensei assim. Eu não tinha cabeça pra fazer nada. Falei, cara, eu não sei nem o que tá acontecendo. Eu vi algumas coisas aqui ali e tal, não sei o quê. Foi eu pegar o primeiro fim de semana tranquilo pra voltar a atuar, fazer as coisas e tal, preparar conteúdo. Hoje o dia inteiro ali e tal, vendo algumas notícias, tentando trabalhar com a equipe e tal, não sei o quê. É só ladeira abaixo, velho. Só ladeira abaixo. O pessoal tá comentando aqui no bate-papo, inclusive, enquanto a gente tá falando, né? Com relação a essas questões. E o Perhaps falou o seguinte: todo dia sai algo negativo contra o Xbox, Microsoft devia fazer algo referente a isso. Acaba afastando quem vai entrar na plataforma e espanta quem vai entrar. Microsoft fazer algo referente a isso.
Não,
enfim, sei. Fica aberto, né? Uma empresa fazer. Mas, honestamente falando, o que a empresa poderia fazer? Vamos fazer um brainstorm, a gente. Provavelmente vocês vão falar marketing, né? Que realmente é uma coisa que faz uma certa falta. Eu tenho que concordar que espero ainda que o marketing venha muito mais fortalecido para esse ano, 2024. Em 2023 a gente teve bastante coisa bacana. A gente tá vendo o pessoal que tá reclamando já que não tá tendo marketing do Hellblade 2, que já tá aí há mais ou menos 2 meses do seu lançamento, é dia 21 de maio, né? Então nós estamos aí 2 meses de lançamento de Hellblade. Ah, não tem nada de Hellblade, não sei o quê. Bom, assim, Starfield foi a mesma coisa e com mais ou menos 40 dias antes do lançamento de Starfield, começou a pipocar em todo outro lugar, principalmente Europa. Depois a gente viu no Brasil também, alguns murais, algumas coisas, mas Europa e Estados Unidos pipocou muito Starfield. Forza Motorsport, por exemplo, foi algo que foi muito bacana. Eu vi muita publicidade do Forza durante a etapa das 24 horas de Le Mans na França, que acontece em junho ou julho, ou seja, já tinha publicidade rolando de Forza Motorsport. Vários eventos de automobilismo tinham os banners, as publicidades do Forza Motorsport espalhado pelo evento, quiosques e outras coisas também. Então, ou seja, vários jogos tiveram o marketing, mas não estou dizendo que ainda que é suficiente. Acho que a gente pode esperar melhorar mais. Microsoft lançou campanhas boas, como aquela campanha do Good Luck, Have Fun, do Game Pass, né? Pra atuar.
Bem legal essa campanha.
É bem bacana. Falta campanha do Cloud, mas assim, eu entendo que o Cloud ainda, por estar em beta, eu acho que vai demorar um tempo ainda pra coisa acelerar. Até porque esse é um ponto importante. O Cloud hoje em dia é o foco principal estratégico da Microsoft, porque as pessoas vão jogar nos seus próprios celulares. E óbvio, necessariamente, né? Se você tem um celular, por exemplo, ali, um Android, que é onde a Apple não deixa você jogar nativamente, né? A desgrama da Apple não deixa você jogar nativamente via aplicativo, você tem que abrir pelo navegador, e isso muda algumas coisas. Mas você rodar no seu celular o jogo via cloud é a estratégia da Microsoft para conquistar milhões de assinantes. E a gente sabe que se o cloud não tiver bacana, um chuchuzinho, né, amor? Não vai acontecer da coisa assim funcionar direito. E aí a estratégia vai por água abaixo, é um tiraço do pé, né?
Então, até você não pode fazer um marketing full do cloud, porque você não consegue. Você não consegue ainda, por estar em beta, se você entregar a hora que você entregar um serviço perfeito, que você vai entrar, jogar, tem servidor para todo mundo, sobrando e tal, ele virar um produto zero que funciona de uma forma única, aí você faz o marketing. Vai, versão 1.0, manda bala. Você sabe que você vai entrar lá no cloud, ele vai... espere 10 segundos e pá, entrou, tá bom. Hoje em dia não é assim, ele é beta, a gente tem que ter essa consciência. Você tem acesso a uma coisa beta, lógico, a gente quer que melhore, a gente precisa que melhore, porque é um carro-chefe, mas é só por isso que não é mais lardeado o negócio do cloud. Você nem pode fazer uma propaganda de cloud em si, exatamente porque ele não funciona 100% das vezes como você quer que ele funcione, né? Às vezes você vai entrar e ele funciona rápido. Às vezes você vai entrar, você, não, você fica uma hora e não entra. Então ainda não é um produto completo para você jogar marketing. Agora, eu imagino que Hellblade deve dar para fazer cada propaganda bacana na TV, cara. Nos dá. Comerciais de TV. Putz, meu.
Mas uma coisa que eu tô...
Vai ser lindo, né?
Uma coisa que eu tô...
ansioso bastante.
Uma coisa que eu tô pensando, que até o Power On, deixa um abraço aqui pro Power On que tá assistindo a gente aqui. É, ele falou assim, ele perguntou, você não acha ruim o marketing de um grande produto começar apenas 40 dias pro seu lançamento? Essa é a minha área, marketing. Então eu vou falar o que eu penso. Se tem sim, tem um lado positivo, tem um lado sim, lado não positivo e negativo. Tem um lado sim, lado do não. Eu não tô na Microsoft para entender o motivo deles fazerem o marketing. Mas eu vou dar um exemplo do que acontece, por exemplo. O Hellblade, ele já vem tendo um marketing indireto já há muito tempo. A gente tem que lembrar, por exemplo, vamos dar um exemplo clássico e rápido. No Game Awards, teve toda a apresentação lá dos... Né, da banda lá do tribal lá, com os batuques, a cantora lá da trilha sonora, depois apareceu o trailer gameplay que mostrou já o combate e tal, ou seja, isso é marketing, isso é uma sacada absurdamente também bacana, porque você está enfiando o teu produto num território que quase ninguém quer bem o Xbox, né? A gente fala de Game Awards, é uma plataforma que se eles puderem não divulgar a Xbox, eles não divulgam. Não, o cara lá não é uma pessoa que... Eu entendo ser uma pessoa que gosta de tudo. Ele gosta daquilo que ele vê ali como melhor. Ele vai babar ovo naquilo que vê melhor. Então, ele criou o evento, comprou a bola dele e falou, vou criar meu evento, vou fazer acontecer. Eu não vejo mais The Game Awards por premiação. Se eu assistir... para acompanhar, é pelos lançamentos, que eu acho que são as melhores coisas que estão acontecendo. Virou uma vitrine publicitária. E aí é a vitrine do marketing lá. Microsoft atuou e vem atuando com vários jogos já dentro do Game Awards, por exemplo, é uma delas. Então, assim, tem que entender regionalização, regional, praça, cultural. Brasil. Brasil é um território complicado. Muito complicado. E o erro, para mim, da Microsoft, é exatamente ter tirado a força ou a individualidade local de ter esse tipo de trabalho dedicado ao público brasileiro. A gente tem que pensar o seguinte, o Brasil é o único país... O Brasil já, bom, para começar, o brasileiro é um bicho sem vergonha, é um bicho safado demais, é um bicho vagabundo. No bom sentido, é um vagabundo de não trabalhar, é um bicho sem vergonha, né? Nós somos uns bichos lindos demais. Então, assim, você não pode comparar o brasileiro com o peruano, o brasileiro com o chileno, o brasileiro com o argentino. Todos são diferentes. Todos. E nós somos o único país da América Latina que fala português. Que tem uma cultura totalmente diferente. Que tem uma mistura de raças, culturas, folclore, o caralho, a quatro diferente. E é um país gigante, pô. Certo? De norte a sul.
A gente acaba achando que... Mas a gente é latino também.
Sim. Mas culturalmente, nós somos o único país que não se encaixa com relação aos outros. Se você conhece ou já foi viajar para países da América do Sul, cara, nenhum deles combina com o Brasil, nada. Pode ser que visualmente alguma coisa ali na parte de montanhas, praias, tal, mas cultura, pessoas, cultura da pessoa, do jeito que ela vive, do jeito que ela faz, que ela se comporta, que ela reclama ou elogia... O brasileiro é o número um, velho. A gente, não é à toa que é o público mais, como é que fala, nos jogos online, é o público mais odiado online nos jogos, né?
Como então... é que os caras falavam? Os BR, o BR quê? Eles tinham um termo específico, eu esqueci.
É.
Mas era, aí os caras usam aquele meme que é um carinha assim, com camiseta verde e amarela, com os dentes pra fora.
É,
assim.
É o Rui lá, né? O Rui lá.
É BR
Rue.
Isso aí.
É o Rue. Então, assim, tem que ter um. Isso que eu falo, isso eu acho uma falta da Microsoft em falta com o país. Deixar tudo num hub Latam não ajuda a praça a andar. Né? E outra, se nós estamos falando, por exemplo, de país. Ó, por exemplo, cultura geral, financeiro, por exemplo. O Brasil é um dos países atualmente com o maior custo para compra de jogos, maior derraleira de imposto no Brasil, ou seja, então tem que entender tudo isso, tem que ter um trabalho local no país, é o maior país, cara, eles sabem que é o número um em assinatura Game Pass para PC hoje em dia, é o top também ali, sei lá, um, dois, três em acesso cloud. Caralho, você tem que ter um, olho ali, um grupo dedicado ali para a coisa acontecer. Então, nesse ponto, eu acho falho.
Tem um problema que aí a gente entra em um outro ponto. Você falou da questão dos impostos. É, você viu, teve aquele tal do aumento do Series S. E a gente viu que na prática ficou mais ou menos o mesmo preço. A gente só vê, tranquilo ele a R$2.000 em qualquer lugar aqui. Se você procurar em loja lá, tá R$2.000. Mas é o seguinte, a gente sabe que os impostos são enormes no Brasil. Agora, isso talvez tenha contribuído para a gente falar, pô, os caras não dão lucro, meu. Muito imposto não dá lucro. A gente tá sempre perdendo aqui. Aí devem ter freado. Talvez, muito provavelmente, seja um dos motivos. Agora a gente teve aí... Fala-se pouco sobre isso, né? Porque não é um assunto... teoricamente de grande mídia, e também sei lá como funciona o resto da mídia, da mídia de games no Brasil, mas teve ali, foi aprovado, na Câmara dos Deputados, foi aprovada a questão do Marco Zero dos games. Então, o Marco Zero dos games é para... Marco Legal, desculpa. Que é para separar os games de jogo de azar, de informática, é para ter uma categoria de impostos própria para o videogame, que seja compatível, e que isso vai estimular também o desenvolvimento no Brasil, de desenvolvimento de software no Brasil, de jogos, e também vai normalizar aí, tentar deixar mais adequada a questão da tributação de consoles, enfim. Então talvez seja esse o primeiro passo para a gente começar aí a ter alguma esperança de ter uma melhor representação. Porque a gente sabe, a gente compra console, compra jogo, tem público aqui, mas a gente acaba sempre sendo relegado a um... Aqui é ótimo de fazer evento, né? Fazer show, fazer convenção, porque aqui dá dinheiro pra caramba, porque todo mundo vai. Só que aí na questão de na hora de ter lucro, a gente é problemático o Brasil. Então, fica sempre essa dicotomia, né? Tem bastante gente, mas não dá lucro. Então, é a hora de começar a ter bastante gente e dar lucro, né? Talvez essa questão dessa aprovação do marco legal dos games aí, até com a não ajuda de alguns deputados aí que ficaram enchendo a paciência, querendo transformar, querendo embutir joguinho de azar, joguinho do tigrinho, nessa lei aí, mas passou sem injeção de saco. Então aí, lógico, vai um tempo até isso entrar em passar no Senado, entrar em vigor, mas... Então é uma esperança que a gente tem aí. De qualquer forma, ainda assim, é um descaso você tá junto da América Latina. Você pega outros países que não têm o poder de compra parecido com o que o Brasil tem, e não tem o volume de compra. Então a gente tinha que estar separado mesmo, como era antigamente. Aliás, isso só acontece com Xbox hoje em dia, e por isso exatamente é uma grande falha. Tanto PlayStation quanto Nintendo tem suas áreas separadas no Brasil. Isso aí deveria ser melhor estudado, né? Mas a gente vai... O nosso papel é questionar e trazer a questão à tona, né? Pra gente sempre saber o que tá acontecendo, e saber a verdade, e saber o que acontece de verdade, não é saber boatinho, não, né?
O lance principal da coisa é: empresas podem fazer melhor? Sim, podem e devem procurar sempre o melhor. Afinal de contas, vivem, né, para aquele público, porque sem eles o negócio é inviável. Se tem prejuízo, se corta produção, enfim, a gente já sabe como mais ou menos como a coisa funciona. Porque a gente não quer que ninguém... nenhum lado venha a ter prejuízo ou óbito, que todos os consoles sigam em frente, todas as plataformas sigam em frente. Do nosso lado, o lado que a gente conversa e informa, cada um de vocês vai ter uma posição, eu penso assim, cada pessoa vai ter uma posição com relação a alguma coisa. Eu sempre penso o seguinte: Minha visão, tá? Com relação a essa parte. Eu tô na plataforma desde 2007. Eu comecei a participar de coisas de Xbox desde 2005, ou seja, logo no lançamento do 360, se não me engano, foi mais ou menos ali, 2005? Eu acho que foi 2005, se não me engano, 360, enfim. Mas enfim, 2007 foi quando eu tive o meu primeiro... o meu 360, primeiro, 2008 foi quando eu tive meu primeiro 360. Então, entre 2005 e 2006, eu comecei a participava bastante de grupos de fórum, na época, que é o que a gente tinha, fórum de bate-papo da marca ali. E na época eu fiquei muito, porque eu vim de console, de computador durante todo o meu período de adolescência até meus 20 e poucos anos em computador. E eu queria ter um console e eu fui estudar muito sobre PlayStation e Xbox, que eram os dois que estavam sendo vendidos até então ali, que estavam no mercado em grande escala. E no final acabei decidindo pelo Xbox por N motivos, que eu conversei com várias pessoas dos dois lados. Enfim, e fui pra lá. E cara, desde 2007, 2008, passei por três consoles com as três luzes vermelhas da morte. Porque acho que muita gente de 360 passou por isso, infelizmente. Foi um... Quem assistiu o Power On, o documentário da Microsoft, vai entender o quanto aquilo foi grave ao ponto de, tipo, encerramos a divisão de consoles ou vamos pra cima. E aí foi a hora que alguém bateu, né? Bateu na mesa com a bengala e falou, não, vamos pra cima, vamos fazer um aporte de US$1 bilhão pra resolver o problema de todos os Series S, todos os 360 com problemas. Então passei por isso. Passei pelo fatídico lançamento horrível do Xbox One, né? 2013. Para chegar em 2017, com o Phil Spencer, ou seja, 10 anos depois de que eu comecei a ser cliente da marca, pra gente começar a ver, por exemplo, o início do Game Pass, né? O desenvolvimento do Game Pass, o desenvolvimento total hoje que a gente tem do cloud, a organização do que era Microsoft Studio para Xbox Game Studio, compra de dezenas de estúdios que estão dentro do Xbox Game Studio, que até então não eram, encerramento de vários contratos que tinham problemas de execução, compra da Activision Blizzard King, que foi a recente, compra da ZeniMax Bethesda, que foi recente, criação do Rewards, criação das vantagens e benefícios que a gente tem acesso, como por exemplo, os 30 dias de Paramount Plus. Uma enxurrada de jogos pra gente, num ponto de não ter condição de jogar tudo, até porque você não vai jogar, porque são jogos a propósito do Xbox S, é ter centenas de jogos diversificados e sortidos para qualquer público, pra qualquer tipo de gosto, não simplesmente para um tipo só, né? A gente tem hoje, a gente já tem pelo segundo ano consecutivo a estratégia funcionando de lançar de pelo menos 3 a 4 títulos exclusivos da empresa por ano. A gente está vendo a chegada agora dos jogos começando, né? Os jogos do catálogo da Activision Blizzard. A gente tem o Play Anywhere. Todo o trabalho com retrocompatibilidade, que é uma coisa muito importante. Você poder jogar seus jogos sem ter que comprar eles, né, numa versão atualizada, nem nada. Pode jogar a versão do One, a versão do 360, a versão do primeiro Xbox. A chegada de jogos terceiros no Game Pass, a proposta de manter os jogos chegando no Day One sem custo adicional, todos os jogos lançamento Day One exclusivos chegam e vários terceiros também chegam, a participação hoje massiva do Xbox em eventos, a gente está vendo aí, por exemplo, só nesse ano no Brasil a gente vai ter a Comic Con e a Gamescom, dois eventos muito bacanas, a gente viu já a CCXP ano passado, que foi muito bacana, teve a presença do Phil Spencer, outras pessoas estavam ali com o Phil Spencer, o ator do Halo, que esqueci o nome dele lá, o gigante lá, estava lá. Enfim, a gente vai ter sendo dois eventos só no Brasil, uma série de eventos pelo mundo, um investimento muito maior agora do ID Xbox, consoles de meia geração, né, chegando na metade de geração, consoles atualizados pra gente, que a gente deve receber informações já, tudo indica, pela Sarabond esse ano. Uma nova geração prevista para 2026, entre 2026 e 2028, tem um calendário ali que ainda não tá Fora, cara, outras listas que a gente pode falar aqui nesse momento. Então, por que que eu tô levantando tudo isso? Porque se você parar pra ver, de 2017 até agora, são 7 anos. São 7 anos. Basicamente, a gente hoje reclama de tudo que pode do Xbox, sendo que o que a gente conseguiu em 7 anos, a gente não viu em nos 10 anteriores que eles fizeram. Claro, o lançamento do primeiro Xbox foi maravilhoso, foi uma era, né? O segundo, o 360, foi outra era. E do One foi a terceira, e cada um teve seu problema, né? Cada um teve os seus desafios. Depois que a gente viu quando o Phil Spencer herdou essa nova... que ele se tornou o CEO, a gama de coisas que foram trazidas, e não só focada em tipo, compre o console e faz o jogo, compre o console e faz o jogo, compre o console e faz o jogo, que é o modelo de negócio, por exemplo, da Nintendo, que é o modelo de negócio da Sony. Hoje a Sony já viu, né, já foi falado que eles não vão aguentar o tranco mais e que vão mudar, já mudaram o seu foco. Eu não consigo mais ficar só na base da reclamação. Acho que a gente tem que pontuar coisas que não são legais. Por exemplo, a questão do marketing. A questão da, por exemplo, ter acesso, por exemplo, a um quiosque em alguns lugares, fazer mais ações presenciais, o marketing no Brasil, né, com outras divisões, subdivisões disso. Preço do console, de repente, alguma coisa do tipo. Acessórios Bluetooth que não funcionam no console, o raio do cartão de expansão, que é uma fortuna no Brasil para você comprar, comparado com o NVMe padrão que você pode usar no PC ou até no PlayStation 5. Claro, a gente tem que não pode baixar a cabeça e falar, não, a marca é isso, mas como gamer, como assim, vou pegar o meu controle aqui, certo? Vou ligar o meu console e vou me divertir? Nós vemos, o lance é que nós temos pessoas que trabalham para tirar essa coisa, esse amontoado de recursos positivos de cima do holofote, tirar o holofote de cima desses recursos e não dar destaque. Um exemplo disso é quando, por exemplo, o Microsoft, o Game Pass vinha bombástico, a Sony foi lá e criou o dela, porque, pô, por que que eles criaram o dela? Porque estavam reclamando? Não, porque eles entenderam que, pô, aquele negócio era necessário por N questões. Comercialmente, estrategicamente, financeiramente. Não tem um jogo Day One dos caras lá. Tá aí o Musashi, que é o nosso tchutchuco, tem Musashi. PlayStation aí. Joga.
PlayStation.
Bastante. Não tem um Day One dos caras lá. Seria muito top você ser como consumidor e falar, pô, vou jogar um novo Final Fantasy VII aqui Day One, certo? Não tem. Aí os caras, que a mídia colocou? É o Game Pass Killer. É a melhor plataforma, o PS Plus dá de 10 a 0 no Game Pass. 10 a 0 no quê? Em que sentido? Tenta me explicar qual que é o sentido. Outro exemplo, a gente tá vendo agora eu deveria até fazer um MBA e defender tese no MBA com relação a isso. Dizer, quando o Starfield foi lançado, foi uma chuva de pedras em cima do Starfield, óbvio, né? Porque se fosse lançado no PlayStation ia ser GOT, mas como foi lançado no Xbox não vai ser GOT, não tem problema nenhum, não é essa a questão. Mas foi apedrejado porque 30 frames por segundo. Tenho conhecidos meus que são do Xbox que falaram, vou vender meu console, se é pra jogar a 30 frames eu vou jogar em outro lugar. Mas não venderam, né? Não venderam, tá todo mundo no Xbox ainda, é só da boca pra fora. Mas por quê? Hoje estão lançando jogos aí a 30 frames exclusivos no PlayStation, o que que a mídia tá publicando? Peraí, tá bom assim, não precisa ir pra 60. A mesma mídia, tem print dos caras colocando, é ruim com 30 frames no Starfield e é bom 30 frames no jogo do Play. Então, quem tá falando aqui no bate-papo, por exemplo, a Microsoft tem culpa no cartório. Não vou dizer que não tem culpa no cartório, mas como é que você luta contra um establishment do mês da tão grosso e grande da mídia que faz o destrabalho de reverter tudo que for positivo para negativo? Isso que a gente tem que pontuar. Isso é muito importante porque isso acontece não só no dia a dia, não só nos consoles, acontece na vida política, acontece na vida, na cultura, acontece em outras questões. Se vocês procurarem saber sobre, tem aí documentários em Netflix, Prime Video e tal, de como que empresas utilizam as redes sociais para converter pessoas para o lado que elas querem que elas vão. Então é muito difícil para um simples cara, um inocente, né? Não, inocente nenhum, um pequeno representante como eu, vir aqui tentar convencer 15 pessoas, já, imagina os milhões que estão por aí reclamando. Então é difícil para acontecer.
É que assim, isso vem muito agora, se você, o pessoal tá chorando, né? O Final Fantasy, teve o Final Fantasy Rebirth agora lançado, né? Final Fantasy VII Rebirth Parte 2. Então acontecem duas coisas nesse jogo. Nem é um jogo super ambicioso, assim, graficamente falando, tá? Como, por exemplo, para Starfield. Mas é um jogo bonito, mas tudo bem. Lá, se você jogar 60 frames, você fica com tudo borrado. É tudo borrado, é meio gráfico baixo, é esquisito. Você é obrigado a jogar em 30 para ter um. Mas agora o pessoal passa pano para 30 frames, porque, né? Ah, não, joga em 30 frames que é melhor, tal. O pessoal tá passando. Por quê? Porque nem é da Sony, né? É um exclusivo da Sony, mas não é da Sony. É um exclusivo de PlayStation 5, mas não é da Sony. Mas o pessoal passa pano. Mas Starfield vira motivo de chacota os 30 frames. Dragon's Dogma é praticamente 30 frames e ainda variável, cara. E posso dizer que Starfield é muito mais ambicioso graficamente falando. Tudo bem, são coisas técnicas. Não impacta no. A questão maior é que é só porque é motivo de para você fazer flame. Porque Dragon's Dogma, Starfield, Final Fantasy não é muito a minha praia também. Eu queria que eles fossem 60 frames. Então é legal que seria que for. Mas a 30 frames, eles são uns puta jogos legais. Não tem problema. É uma limitação que você vai ter agora, no final de geração, no meio de geração. Os jogos ficam avançados demais para uma máquina que já tem alguns anos. Só que a galera, obviamente, vai usar isso para. Eu não gosto de falar a palavra denegrir, não pode falar denegrir mais. Mas é para matar aí a. É que nem falar judiar, também não pode falar judiar mais. É para tentar quebrar a perna do consumidor da Xbox, falar assim: esse jogo é 30 frames, e fazer você ficar com vergonha de jogar. Falar assim: ah, pô, mas o cara falou que era 30 frames. No fim, você vai jogar e foda-se. Ficou legal pra caralho, jogo bom pra caramba, liso. Isso que o Starfield, por exemplo, é 30 frames liso. Se ninguém te falar assim, ó, e é 30 frames, você vai começar a jogar em 5, 2 minutos, se acostumou de tão liso que ele é. Então, assim, a gente fica sempre à mercê de flame, né? De Xbox é mais sério, mas, putz, é qualquer assunto. Hoje em dia é difícil você ter um meio ambiente na internet que seja minimamente saudável de você conviver. Sempre vai ter o trollzinho. O chatinho, o cara que vai ficar fazendo flame, o cara que vai estar enchendo a paciência de quem tá querendo ter uma discussão séria, normal, assim. Por isso que é melhor a gente ficar quieto, às vezes, em alguns pontos, senão você começa a levar pro pessoal, porque não é possível que esse cara tá fazendo isso só porque ele acha isso mesmo. Acho que é só pra falar, pra me zoar, não é possível. Então, aí a gente para um pouco, né?
Mas ó, nem esquenta a cabeça com isso, nem esquenta a cabeça com isso. A gente tá, como eu falei, cara, eu venho aqui fazer um bate-papo, a gente vem aqui trocar uma ideia, fazer um. Não importa a quantidade de pessoas, não importa quanto. Até onde essa mensagem vai chegar pra galera. Eu acho que legal é assim, você ir colocando questionamentos. Questione, fale. Por exemplo, tem gente aqui falando, ah, mas não sei o quê, mas a empresa, será que todo mundo fala mal, será que realmente não tem algo errado? Bom, então me traz o erro, me traz onde está o problema, porque eu não consigo mais, é difícil para a gente trazer num bate-papo, a não ser que a gente comece, faça um curso de 12 meses para tentar mostrar tudo que existe. Então por isso tem que acompanhar pessoas que vão informar sem intenção de manipular a informação. Por exemplo, eu tento fazer isso o mais claro possível. Dizer, olha, por exemplo, quando PlayStation é uma marca dominante. Eles vendem consoles e vendem consoles desde o primeiro minuto. Essa foi... Quer entender mais sobre o que está acontecendo? Pega os últimos vídeos do presidente novo, presidente, esqueci o nome dele. Tem um nome engraçado lá, o presidente. Você lembra o nome dele? Kikarika? Karikari? Kitakari?
Não.
E o que ele tá falando? Ele falou,
e os vídeos do Jim Ryan.
Não,
falando
Shawn Landon.
Exclusividade é o problema do console.
Shawn Landon e Jim Ryan são os dois últimos. O novo, né, que é o próprio. É o japonês mesmo, o cara lá. Ele falou: olha, a gente sempre fez muito bem no modelo que foi estruturado lá atrás de vender consoles. A gente queria ser número um, queria ter milhões de consoles. E a gente conseguiu. Lá. Agora não adianta mais. A coisa tem que ser totalmente modificada. Então, a própria empresa que é líder de mercado hoje em dia, que tem a maior quantidade de venda de consoles, não mais significa que por ela vender mais consoles, ela continua tendo o fluxo estratégico financeiro necessário para comercialmente se atender. Isso não acontece mais. Isso não sabe ver eu falar. Como eu falei, vai lá no Twitter, lá no... Procura vídeos do presidente legendado, você vai ver ele falando, explicando exatamente isso. Então, assim, mas o PlayStation é o número um, vai continuar sendo o número um. Bom, primeiro, vamos lá, galera. Quem tá questionando? PlayStation e Nintendo vendem consoles. A Microsoft, ela vai continuar proporcionando consoles, mas ela não participa mais do processo estratégico de eu preciso vender mais que a Sony para que meu produto se sustente. Não precisa. Se a Microsoft vender 10 consoles ano que vem, tanto faz ela vender 10 ou vender 50 milhões. O foco estratégico dela já saiu do console. Ela vai continuar proporcionando consoles. Como eu falei, tem meia geração aí, tem nova geração que vai chegar daqui anos. Mas ela está focada agora, ela falou, eu não consigo mais ganhar a briga de consoles, a guerra de consoles. Eu nunca vou ser a primeira. E não adianta ficar investindo tanto esforço para fazer a mesma coisa que outras duas empresas já fazem. Então, vou fazer diferente. E hoje a gente só tem o Game Pass do jeito que ele é porque elas pensaram diferente. Porque eles juntaram o Game Pass numa assinatura única que você agora pode acessar por streaming e jogar tudo day one sem custo adicional. E com a chegada de uma caralhada de jogos que vão chegar. Então, mas a Microsoft tem culpa no cartão. Bom, ela vai ser melhor, ela pode ser melhor, acho que melhorar, criticar, faz parte do dia a dia. O que a gente não pode fazer é falar assim, como tem gente falando aqui, a Microsoft, as pessoas estão utilizando a Microsoft e onde tem fumaça tá fogo. Qual é o fogo? Qual que é a fumaça? Me explica, porque tirando as pessoas que fazem o trabalho que é de informar, tá aqui que tá acontecendo, tá aqui que vai ser lançado, eu não vejo ninguém fazer do outro lado fazer a mesma coisa. Eu vejo as pessoas atacarem para criar esses enredos aí, por exemplo, vai acabar os jogos do Game Pass, ou não vai chegar mais jogo terceiro. Que fumaça e fogo é esse, então? De que lado tá vindo isso? Quem tá, né, rolando o graveto ali para fazer a coisa acontecer? Não sei. Porque do lado que eu tô aqui acompanhando, todos os dias, notícias, conversa, inglês, japonês, italiano, faz videochamada com um, com outro, todo mundo fala a mesma coisa. Fala, não adianta, a Microsoft tá tão absurdamente... Criou-se, acho que a maior definição que eu ouvi de uma pessoa foi, criou-se uma taxa de exigência tão grande em cima de algo que não precisava. Porque do outro lado da rua, ninguém faz, não existe esse critério de exigência. Qualquer coisa que sai. Caralho, puta que pariu, velho. Que da hora, mano. Olha. É o melhor, é game do ano. Eu nunca vi ninguém falar, é o serviço do ano, é a condição do ano, é o console do ano. Não, não é só o game do ano, game do ano, game do ano. Vive sempre em cima da mesma coisa. Os caras tiveram que se criar em cima do Baldur's Gate 3, que é um jogo super nichado, pra falar que era exclusivo, porque não tinha jogo. A PlayStation não vai lançar jogo exclusivo durante não sei quantos meses agora, X anos aí. Não sei, não conheço sobre a marca, vou ficar falando. E aí? Onde é fumaça, fogo? Cadê? Cadê? Quem que vai me trazer, então, as informações para falar? Por que a gente não olha pro nosso lado e fala, vamos começar a entender como a gente pode parar com essa manipulação, identificar quem é manipulador e automaticamente não mais consumir essa pessoa. Não precisa cancelar, entrar em discussão, dar ibope, dar clique, comentário, nada. Só para de seguir, para de ir atrás. Se a gente começar aos poucos e usar aquela regra dos seis, né, amor? Que você conhece seis pessoas, e isso vai se, né, como se fossem células, né? Isso vai se ampliando para uma gama tão grande que é o modelo de negócio de uma rede social, por exemplo, né? Você conhece seis pessoas convidam seis pessoas, e assim a rede se torna gigantesca. Sim, se a gente fizer isso, aos poucos a gente começa a cortar isso e trazer a realidade da coisa para frente, que é o quê? Diversão, custo pequeno, uma estratégia diferente, e não tem venda de consoles, não vai ter. Ah, teve 40% menos de venda de consoles no Reino Unido, meu Deus, velho, caramba, meu, mas precisa desenhar, é isso que eu falo. Se depois de tantos anos de estratégia dos caras da Microsoft vindo em vídeo falar, em apresentação, nós não vamos mais competir com consoles. Os caras ainda fazem guerra de venda de console? Porra, meu amigo, aí não tem o que fazer, velho. Aí não sou eu que... É você que não tá querendo deixar a coisa... Você tá preso na ideologia de venda de videogame. Quem vende mais é o melhor.
Cara, assim... lembra uma coisa. Se não existisse o Xbox, sabe quanto custaria um PlayStation hoje? Você já fez, esse exercício? Porque se você contar ali inflação, vamos lembrar que o Xbox 360 saiu a $350 e o PlayStation 3 saiu a 500 ou 550, não me lembro. E ali, foi ali que o Xbox explodiu em console e o PlayStation 3 teve que correr atrás, baixar preço. Blá, blá. E até hoje os preços foram mantidos. Quem que você acha que mantém os preços do jeito que são hoje? Lógico, pro brasileiro continua sendo caro, porque a gente tem outro, é um negócio diferente. Mas pro americano, vamos lá. Você tem uma inflação, e a inflação está contando. Quanto eram $350 em 2006? Quanto seria hoje em dia? Podia fazer uma calculada, mas hoje seria, sei lá, em torno de... Já teria, a inflação já quase que dobrou esse valor. Então, quanto custaria um PlayStation 3 se não tivesse tido o Xbox 360 a $350 naquela época? E o que acontece até hoje? Não importa que a Sony venda 280 milhões de consoles, porque ela não está vendendo e não está conseguindo ganhar, não está conseguindo tirar o lucro que a Microsoft consegue com outros serviços, que é por isso que ela lançou a Plus. Então, por isso que o japonês chegou na entrevista e falou assim, ó, a gente queria vender console, conseguimos, beleza e tal, mas hoje em dia já não adianta mais. Precisa de um algo a mais. O que, que é o algo a mais? Começou com a Microsoft com o Plus. A Plus. Começou com a Microsoft com o Game Pass. Eles colocaram a Plus porque eles sabiam que eles precisavam de uma entrada constante de dinheiro que não tivesse ali a ver. E que é uma entrada constante mais calculada. Que você sabe quanto você vai gastar e você sabe quanto você vai ter de lucro. E você sabe quanto disso é só para tentar mercado e tal. Agora, a venda de console... Você não tem previsão das coisas. Então eles sabem que essa estratégia também não adianta mais. Você pode ver, inclusive, como é que está a questão dos exclusivos esse ano. Você foi ver... A PlayStation teve agora dois exclusivos que não são da Sony. Até o Rise of the Ronin tem Sony, mas é produzido pela Team Ninja. Só a Team Ninja. É um jogo de terceiro que eventualmente vai sair para PC, porque, enfim, aquilo é jogo de PC. E aí você a projeção pro final do ano é nada, não tem um God of War lá, não vai ter mais nenhum Homem-Aranha, não vai ter mais nada de exclusivo. Aí se você contar da Microsoft, tem alguns de desenvolvedoras da Microsoft. Então assim, as coisas estão sendo desenhadas, né? Só que é mais fácil você brigar e fazer flame, mais uma vez, do que simplesmente tentar enxergar as coisas sob uma ótica um pouquinho mais lateral, não ficar com o negócio do cavalo aqui, ó, e só olhar assim, ó.
É isso.
Esqueci o nome do cavalo.
É cabresto? Eu acho que é o cabresto. Deve ser cabresto. Eu não lembro. Eu tô tão ruim pra palavras nesse momento. Meu cérebro já está fritando. Bom, o negócio é o seguinte.
Deu... 19 não é 20.
Toda... Nossa, meu Deus. Não precisa disso. Todo bate-papo a gente acaba pontuando essas questões. Então, vamos seguir caminho. Vamos ver qual vai ser para essa semana, próximo motinho ali com relação a alguma coisa que vai acontecer dentro do Xbox, né? E continuar, cara, como eu te falei, sabe que eu tava jogando hoje, tem noção? Hoje não, ontem. Hoje foi de trabalho.
Você conseguiu jogar, né? Porque, puta
que pariu. Ontem não, foi no sábado. É, porque o que eu falei, né? As duas, três semanas que eu tava focado em ajudar a esposa na saúde, né? Na cirurgia dela, tal, não sei o quê. Eu também fiquei meio atrapalhado, então... Acabei ficando, né, sem ligar videogame, sem fazer muita coisa. Aí, esse final de semana, eu liguei, fui fazendo, né, fui dar umas jogadinhas e tal. Voltei, já tinha jogado um tempão atrás, parei. Voltei a jogar Loop Hero. Loop Hero é um jogo de um bit, velho.
Ah, esse aí foi jogo. Bem falado esse jogo.
É, Loop Hero é um jogo viciante de tipo 16 bits, 32 bits, sei lá. É mais bit na tela, mais pixel na tela que outra coisa. Não tem gráfico, não tem. Mas é. Me cativou. É um jogo também bem nichado, entendeu? E, pô, tem que aprender muita coisa. Então, esse final de semana eu tirei pra aprender a jogar aquele negócio de jeito certo, porque eu tinha chegado em umas partes que eu já não conseguia mais evoluir. E o jogo tá no Game Pass, tô rodando pelo Game Pass e tal. Fiquei brincando lá, me divertindo um pouquinho com aquele jogo. Tem muita gente que comentou aqui sobre Dead Island 2 também. O jogo tá, pô, bombadado.
Jogamos, inclusive.
Eu não consegui jogar esse final de semana. Ah, sexta-feira à noite joguei um pouco com o Hadouken, inclusive, Dead Island 2. Tô quase no finalzinho do jogo já, esse jogo...
Maravilhoso. É que o Dead Island já tinha, né? Eu tinha comprado.
Você comprou no passado. Então... Eu não comprei, e por sorte chegou no Game Pass, o jogo terceiro, né, que chegou no Game Pass. Jogão, praticamente um ano quase depois do lançamento.
E bonito. Puta, jogo bonito.
Tem co-op, o jogo é divertido, tem co-op, zumbi, pancadaria, tiro, porrada e bomba. Cara, aí é minha praia, é o jogo que eu gosto. Jogamos muito Killing Floor, jogamos muito Back 4 Blood, joguei muito World War Z também. Então assim, esse tipo de jogo é um jogo que é legal. Você bota a galera junto, os amigos junto, vai lá e se diverte, passa um tempo, é isso que eu gosto de fazer. Então assim... depois eu parei e fiquei pensando hoje, quando eu vi essa mensagem de o Microsoft vai tirar o pé do Game Pass. Pô, tirar o pé do Game Pass, cara, a gente tá aí falando agora de um mês que acabou de sair agora Evil West, né? Que acabou de chegar. Eu não vou lembrar a lista de cabeça agora, mas a gente tá falando Dead Island 2, Evil West, a gente tá falando agora de Diablo, que vai chegar daqui 3 dias pra galera. Quer ver, ó, os próximos que vão chegar aqui, ó, Control Ultimate Edition, com todas as DLCs chegando. A gente tem o Persona 3. Tô falando de jogos.
Persona 3 vai sair a expansão. A Persona 3 já saiu, mas já saiu. A expansão dele vai sair inteirinha. Então, tem um Expansion Pass, que é pago em qualquer outra plataforma e exclusiva do Game Pass. Como assinatura. Você vai ter primeiro. Se eu não me engano, é música, roupa, e pouco mais pra frente vai ter a expansão de história, que é a expansão antiga do PlayStation 3, que é The Answer, que é... Puta, eu gostava do jogo base, mas The Answer é uma coisa mais rápida, mais pegada, é bem legal. É uma personagem nova, e só no Game Pass. Nas outras são 40 doletas. Para ter esse kit de expansão aí. Olha o valor que o Game Pass traz.
Então, aí ó, colocaram Resident Evil 2, Resident Evil 3 Remake, dois puta jogos de uma franquia absurdamente gigante. Madden 2024, que pra quem gosta de esportes, é um puta jogo também, mesmo, gigante. O jogo de beisebol, MLB.
Beisebol.
Lembrando
que ele é da Sony, quem faz é a Sony.
Exatamente, né?
Só que a Major League Baseball obriga a Sony a meter no Game Pass para ter mais entrada. porque eles sabem que, que precisa ter, que precisa estar no Game Pass para eles poderem expandir a marca. Tem essa, cara. Eles entrou lá no, entrou no acordo com a Sony, falou, vocês têm que pôr no Game Pass.
É. Vocês querem ter a marca? Não, mas isso que eu achei, sabe, muito foda, porque, por exemplo, a Sony desenvolve... Olha só, vamos usar esse exemplo como um exemplo bacana de como a coisa funciona do lado, dos dois lados, né? Onde a fumaça a fogo, né? Então vamos lá, ó. A Sony vai lá e desenvolve, faz um contrato com a maior liga de beisebol do mundo para fazer um jogo. A regra é, você tem que fazer o jogo, você quer fazer o jogo, você tem direito de comercializar, tal, mas você precisa colocar isso no Xbox também. Beleza. O Xbox vai pro Game Pass, por pedido da Liga ou não, que poderia ser, vai pro Game Pass e vai ser pago, você compra lá. No Play, que é deles, desenvolvimento deles, você tem que comprar. Não existe a chance de você colocar, eles não colocam no, na PS Plus. Por que não? Por que não? Quer dizer, coloca no Game Pass por exigência ou não da liga de beisebol americana. Então por que os caras falam, não, vamos pegar esse jogo então, a gente desenvolve, vamos colocar no Game Pass também. Não, vamos colocar pra vender, porque a gente tem que vender pra fazer, pra pagar o jogo. Tipo isso, tá ligado?
É a mesma coisa.
Eu não sei. Então assim, cara, é isso que eu fico, é isso que me deixa às vezes assim, sabe... Porra, meu, como é que a gente consegue explicar e falar, se a gente for nos detalhes individuais de cada coisa que acontece no dia a dia, e você juntar isso num papelzinho, tipo, Starfield, tal coisa, esse jogo, tal coisa, não sei o que, tal coisa, espera pra ver Hellblade 2, velho. Espero pra ver quando lançar Hellblade 2 como é que vai ser a brincadeira também. Com certeza alguma coisa vai ser falada lá, desmoralizada. Não importa, então porque faz parte do dia a dia. Então assim, se existe tanta, como eu falei antes, né, o nível de, até esqueci o termo que eu tinha utilizado agora há pouco, né, exigência em cima da coisa é tão absurdo que chega assim a ser um nível que, uma exigência que é irreal, é ilusória, não existe, para exatamente tornar as pessoas que querem, que não sabem do que é, diferenciar uma coisa da outra, de falar, não, então tem que ser assim mesmo. Tem que ser assim mesmo. Essa exigência tem que ser assim mesmo, entendeu? E não tô falando de exigência de marketing, coisas que realmente podem melhorar, não é isso. Cloud, fila no cloud. Tem que acabar isso, cara. Microsoft tem que intervir urgentemente no cloud para acabar com fila. Não pode ter fila no cloud. 30 segundos, 1 minuto, 2, 5 minutos, talvez, ok. Agora, que nem o pessoal aqui no Brasil, 20, 30, no país onde o cloud é quase que top 3 no mundo, aí você me desculpa, realmente a Microsoft precisa trabalhar nisso para arrumar. Certo? Agora, o lance que a gente está falando é como um todo. Nada presta. Como eu vi alguém falar aqui, sou fã da marca, sou fã do Xbox, mas a marca é uma porcaria. Bom, você é fã do console, a marca é uma porcaria, você tá se contradizendo dos dois lados, cara. Você tem que se entender o que você quer. As pessoas têm que falar, se você não tá satisfeito então com o que você tá vendo, procure o que é melhor pra você. Tem outros lugares pra você jogar, se divertir. Hoje você tem consoles diferentes, plataformas diferentes, streaming, você pode jogar no Booster Edge lá da vida, no Luna, da Amazon.
Isso.
Então, assim, hoje você tem opção de jogar, você tem opção de comprar um Steam Deck, um ROG Ally, outra coisa e fazer acontecer, velho.
Você podia. Era mais lógico ser o contrário, né? Eu gosto da marca, mas não gosto do console.
Tinha que ser o contrário, exatamente. Eu gosto da marca, mas não gosto. Quer
dizer o contrário?
Gosto da marca, não gosto da estratégia. Gosto da marca, não gosto do projeto cloud. Gosto da marca, não gosto do Game Pass. Tudo bem, a gente entende.
O console é a mesma bosta. Se pegar um PlayStation 5, um Xbox, um Xbox Series X, é a mesma merda. Igual. É a mesma bosta. O que diferencia um do outro é a marca. É a marca, a estratégia, um jogo aqui, outro ali. Beleza. Se você falar assim, eu gosto dos exclusivos da Sony, isso faz diferença pra mim, então tá bom. Verdade, você tem razão. Você gosta, você gosta. Perfeito, essa é. Agora, você vai falar que não gosta do gosto da marca, mas não gosta do console. Desculpa, cara. Não tem, adaptador de controle de PlayStation para Xbox, só comprar. Não tem problema nenhum. Dá para usar, inclusive, o do O do Switch, sem problema, cara.
Não, é, inclusive essa semana eu vou soltar um vídeo. A gente vai soltar um vídeo da Central Xbox e os melhores controles que a gente indica pra você jogar no cloud, né? Seja na TV, no notebook, laptop, PC, celular, tablet, o que você quiser. E lá no vídeo eu fiz o. A gente tava editando o vídeo, eu fiz a gravação e eu coloquei o controle do DualSense. Porque tem muita gente que, por incrível que pareça, vai querer testar. Eu tenho amigos que só jogam no Play. Meu cunhado é um exemplo, só joga no Play, ele é... Não importa, ele não quer saber de console Xbox. O Game Pass mudou a vida dele. Só que ele fala, eu não consigo jogar no controle do Xbox porque eu tô acostumado com o DualSense. Ou DualLogic, sei lá qual que é o nome do controle atual deles aí.
É DualSense. DualSense. Só que o DualSense tem que lembrar de uma coisa, que o DualSense tem um problema. Ele tem... Em TV da Samsung, por exemplo, ele tem problemas de compatibilidade com Game Pass. Em TVs da Samsung, pelo menos.
Mas só roda na Samsung, né? Porque não tá rodando na TV por enquanto, né? Você vai ter que rodar Samsung.
Não, é isso. Na TV da Samsung.
O cloud.
No computador.
É, computador, celular, tablet, essas coisas, sim, é tranquilo.
Sem problema nenhum.
Mas assim.
Mas nas TVs da Samsung, se você for comprar pra usar no aplicativo da TV da Samsung, comprar um DualSense, você vai ter problema.
É, mas é isso que eu tô falando.
Eu sempre que eu vendi um DualSense pra um menino, ele ia jogar no Game Pass, ele ia usar o DualSense pra jogar na TV da Samsung que ele tinha acabado de comprar. Falei, pô, comprei a TV, vou comprar um controle. Vendi meu DualSense pra ele. E ele chegou em casa e falou, porra, cara, tá dando problema, o que tá acontecendo? Tá desconectando, essa lá. Hora que entra, não funciona e tal. Não sei. Aí deu uma pesquisada e falou, cara, ó, tem um pessoal... Testa ele num computador, testa ele no celular, que você vai ver que vai funcionar perfeito. Beleza, testou, funcionou perfeito. Ele falou, pô, a saída dele foi pegar o controle e trocar num controle de Xbox. Trocou com um amigo num controle de Xbox e tá feliz até hoje jogando na TV com o seu controle de Series S branquinho. Mas é assim, mas tudo bem. O DualSense é um controle que é uma evolução muito clara em relação ao DualShock 4. É um ótimo controle. É. O grande problema dele é a bateria. Por isso eu não indicaria ele para, por exemplo, jogar no celular, porque a bateria dele é comida com farinha.
Aí nós não podemos fazer nada, pelo contrário. O famoso, esse problema não é meu. Entendeu? Mas
é só uma dica.
A gente tá dando a dica de, se você gosta, por exemplo, de curte, que vai aparecer alguém que fala, porque essa é a verdade. O cloud é expansível agora para qualquer pessoa no mundo inteiro. Então, se uma pessoa, por exemplo, tem um console, um Play 5, porque ela não pode jogar na nuvem ainda, né? Não pode jogar, isso tem que estar dentro do console, tá presa no console. Pô, você pode pegar o seu controle, você não precisa comprar um outro, só sincroniza com o seu. Com seu notebook, sim, e roda o cloud. Sincroniza com sua TV e roda o cloud. Então, nesse ponto, cara, a gente tem que falar porque é educação, é informação. Sim, mas o controle do DualSense é do PlayStation, vocês são Xbox. Não, eu tô falando do cloud. É uma tecnologia que hoje permite você... O próprio comercial do cloud mostra as pessoas jogando com o controle do PlayStation, velho. O comercial oficial da Microsoft do cloud mostra lá uma pessoa jogando com o controle do PlayStation. Então, pô, não sou eu que... É isso que eu falo, não somos nós. É a coisa como um conjunto. A gente quer que vocês consumam e sejam felizes onde vocês quiserem. Não, ninguém tá cagando regra aqui, falar que é melhor aqui ou melhor no outro lugar. Vá onde você quiser, se divirta onde você quiser, consuma. Ah, mas lá não tem como baixar jogo, tem que comprar. Então compra jogo, ué. Vai lá e gasta dois pau por 3 mil reais por mês em jogo. É o que o Game Pass dá pra você, sei lá, 2 mil por mês. Entendeu? Então assim. Vamos nessa.
Lembrando, vou lembrar só uma última coisa. O controle do Xbox você pode ter dois modos de pareamento, hein? Então você pode usar ele num dispositivo, apertar o botãozinho e usar ele em outro dispositivo. E é bom. Mas o mais confortável pra mim é o da Razer, que é aquele bonitinho que fica do lado assim no celular.
Eu tenho aqui, é o Kishi.
É, ótimo esse controle. Aqui. Gostei muito. Isso.
É o Kish. Eu comprei pra fazer
ele
o...
Ele liga por Bluetooth, né? Ele liga por...
Esse aqui é o do meu... É o do iPhone, né? Que eu comprei da... Tem que ser pra Apple, né? Só que o problema é que ele não funciona com jogos que não sejam via nativo, né? Controle nativo. Então, se eu tentar rodar, por exemplo, o cloud via navegador, ele não funciona.
Ah, mas, não é. Mas tem um similar para Android.
Não, Android eu tô falando, porque eu tô na cara, no caralho da Apple, entendeu? Então, assim, a Apple não gera, não tem... Aliás, até o Max, eu até esqueci de comentar, o Max Judice comentou que a Apple já liberou, né? Não liberou, não tá funcionando o Game Pass, nativo, né? Rodar o jogo nativo, até, vou até mostrar aqui, ó, porque... não que eu vá jogar, tá? Mas é porque eu queria ver, por exemplo... Forza Horizon 5, só tem que instalar aqui, ó. Não tem o botãozinho de jogar. Tá vendo? Então, assim, e tá toda a atualização feita aqui. Eu tô até conferindo se tinha alguma atualização pra fazer. Pode ser que tá... Eu tava lendo, inclusive, os canais do Florian. Do Florian, que fala sobre, né?
Legal, esse cara.
O cara é muito top, muito inteligente. O cara foi incrível na Copa da Activision Blizzard, né? Tudo que aconteceu. E ele tá postando bastante sobre a briga da Apple com a União Europeia. Então pode ser que seja alguma coisa que vai ser, mas não foi ainda. Ou talvez só no Reino. Na Europa, né? Não aqui nos Estados Unidos ou outros lugares. Mas. Enfim, isso que eu falo, né? Eu tive que comprar um controle caro.
E cara,
só consigo jogar jogo nativo. Tem que ser nativo. Se não for nativo, não funciona.
Tem. Como que é o nome? Tem Free Fire?
Tem Free Fire. Eu posso jogar Fortnite, por exemplo, né? Fortnite. Eu posso jogar Free Fire. Eu posso jogar outras coisas, mas assim. O
cara tem um Xbox em casa e vai jogar Free Fire no celular.
Fica bonito.
Não, ele fica bonito, é o mais confortável que tem, tá? Porque você pode usar ele com adaptador, o do Xbox com um adaptadorzinho em cima, assim, e ele fica confortável, quer ver? Quer ver uma? Eu tenho aqui de forma fácil. Cadê? Ah, meu Deus. O que eu vou achar?
Ache, meu filho, ache.
Você pega.
Você pega o seu celular.
Você pega um controlinho, ó. Esse controlinho é o que é o do. É o do. Não é o do. Não é o do.
Quer ver qual que é esse controle?
É um controle do Xbox.
Ah, aquele degradê, né? Bonitão ele.
É bonitão. O Down Shadow, muito bonito.
Muito bonito.
Comprei ele usado, mas tá novinho. Eu fico atrás de controle usado que a galera vende, às vezes. A gente sabe, né? Então você vem. Coloca ele aqui, assim, pá. Encaixou, pá. Assim, ó. Aí você... Plano. Mete o celular assim, ó.
Então, tem o famoso clipezinho, né? Clipezinho é top.
Eu tenho um desse pro DualSense também.
Eu tenho um clipezinho bem, também. Tá? Eu também comprei alguns pra fazer teste também, qual que seria melhor. No final das contas, todos os clipezinhos são basicamente... são bons, fazem o trabalho. Um só que eu tive, que era meio vagabundo, no encaixe, desencaixe, de tirar do controle, ele quebrou, mas a maioria deles funciona perfeitamente, não tem problema nenhum.
Os melhores, eu gosto dos que são fixos num ângulo, porque os que tem ajuste de ângulo acabam quebrando, ele acaba ficando mole com o tempo, enfim. Mas vejam o vídeo da Central, que está a mais aprofundada essa.
Vai sair essa semana, não sei se vai sair amanhã ou na quinta, mas a gente vai soltar essa semana os controles. Vai sair vários vídeos essa semana, já está com o editorial em peso aí, vai ser bem bacana para essa semana. Muzera, mais alguma coisa para a gente encerrar aqui?
Não, estou feliz
de
estarmos de volta, discutindo gostosinho aqui, assuntos de Xbox, trazendo aquela discussão boa para a galera mais focada aí em mercado. E é isso aí, vamos continuar aí. Leiam o meu review de Dragon's Dogma, mas dá para perceber o meu amor pelo jogo e pela franquia. Lembrando, eu tenho todos os mil pontos da primeira versão. Joguei ela 10, 12 anos atrás. E estou muito feliz de poder estar jogando esta.
Estou muito bela feliz Michordia. De poder estar jogando esta maravilha.
Esta maravilha, essa Michordia de jogo mas que me deixa muito feliz.
É isso aí.
E aí, isso é o quanto eu tô esperando. Eu tô esperando vários lançamentos do Game Pass agora, né? Então tem aí. Tá pra sair. A hora que eu acabar o Dragon's Dogma, vai estar na boca lá o...
Ai, cara, o Hellblade?
Agora. O Hellblade. Vai sair. Eu quero jogar aquele. Tem um RPG pra sair, um RPG que usa Pixel, Ayuden Chronicles, que vai sair, Ayuden 100 Heroes. Pode ver, já tá pra fazer.
Ah, hoje, tá aqui, eu tava vendo isso. Esse é o
RPG japonês, só vai sair só pro Game Pass, é tá? Quem quiser jogar esse joguinho aí, ele tem uma prequel pra começar a saber da história, chama Ayuden Chronicles, tem no Game Pass também.
No More Heroes, é isso? No More Heroes?
Não No More Heroes.
Qual que é o nome?
Eu vou pegar, né? Põe na guia dos que vão.
Eu tô aqui. Quer dizer, na verdade tá chegando. Elwooden Chronic?
Isso.
Elwooden Chronic.
É Ayuden.
Ayuden. É, sabe como é que pronuncia essa.
Ayuden Chronic. É um jogo. Dizem que é. As prévias desse jogo estão maravilhosas, assim. Mas quem gosta de um RPG old school, assim.
Personagens bonitinhos aqui, daquela história. Sabe que lembra um pouco, assim, né? Não vou falar besteira aqui, mas lembra um pouco Blue Dragon.
Pouquinho. Não fala do Blue Dragon que eu tô triste. Isso me deixa triste.
Meu Deus. A Microsoft com suas. Outra coisa que eu fico emputecido também. Esses jogos, esses engavetamentos de projeto deles aí, por exemplo. Que até esses dias falei que sobre Quantum Break e Rise. Eu vou falar sobre Quantum Break a minha vida inteira. E não interessa. É, pra mim, cara, é uma obra de arte maravilhosa, velho. É a coisa. Os jogos mais certo no momento mais errado foi feito. Ele foi feito na época, não tinha Game Pass, tinha que ser comprado, foi apedrejado, ninguém comprou, não flopou, ninguém vai fazer de novo esse jogo. Você imagina hoje um Quantum Break no momento que você tem Game Pass dando suporte, cloud, você pode jogar isso diretamente, uma história conectada, interconectada, criativa, com um DNA próprio, o lance de você controlar tempo, espaço, ação. A cinemática, o modo cinematográfico, né, que a indústria tanto gama, a própria série que é embutida no negócio, que é uma série muito top também. Ah, velho, eu vou te falar, velho, essas coisas me deixam emputecido, velho. Eu sou a favor de hashtag volta Quantum Break, é porque...
A Quantum Break é da
Remedy.
Da Microsoft ou da Remedy?
Não, é da a IP da Microsoft. Quem desenvolveu foi a IP Remedy. IP
da Microsoft. É. Sim, mas vamos supor que te quisessem reviver. Porque a história é muito foda.
Não, né? Eles podem fazer com qualquer estúdio. Eles podem pegar qualquer estúdio e fazer. Pode pegar, por exemplo, por que não pegar, por exemplo, pega Ninja Theory, que é referência na questão de captura, motion, captura. Por exemplo, a gente tá vendo o caso da Melina no Hellblade. Quantos e quantos vídeos marketing gratuito que eles soltaram no canal mostrando captura, Unreal, né, o MetaHuman que eles estão utilizando para fazer a captura e tal. Pô, pega a Ninja Theory em parceria com, sei lá, a ID, entendeu? Ou uma outra que sabe fazer tiroteio bacana e bota os caras para fazer uma continuação, Quantum Break da vida ali, porque tem galho para fazer a coisa acontecer, cara. Pega, por exemplo, o que eu não lembro, que fugiu realmente, é Rise Son of a Rome, que foi feito pela Crytek. Eu acho que a IP também é da Microsoft e foi desenvolvido pela Crytek também. Mas eu não lembro se é isso. Pode ser que eu esteja falando a verdade, se alguém souber, inclusive, pode até falar para mim. Mas a Rise seria outro jogo também, porque são modelos de jogos lineares, né? Aqueles modelos que vai ser igual ao Hellblade. Você vai andando, você vai fazendo a missão, você vai acompanhando a história, você vai, né, seguindo as bordas ali, né? Não tem muito o que fazer. E são jogos que, porra, cara, que ativam quase 100% da comunidade jogando, entendeu? Ele não filtra muito a galera. Não é como, por exemplo, o Starfield. Starfield foi um lançamento grandiosamente maravilhoso, mas ele continua sendo um jogo tecnichado também. Entendeu? O cara que não curte muito bate-papo, história, ficar conversando, ficar fazendo escolha, ficar fazendo não sei o quê, ele vai jogar um pouco e vai cansar. Ah, beleza, não é meu forte. Vou para outro jogo. Agora, um desses jogos de ação da vida aí, que você sai dando tiro, fazendo não sei o quê, fazendo quebra-cabeça. Isso aí é muito mais fácil de você ganhar.
Fácil vender, né?
De vender.
Fácil de vender. O Rise é da Crytek.
O Rise é da Crytek, da Microsoft. Então a Microsoft só pagou pela produção, provavelmente, para estar.
Pagou pela produção.
Produção exclusiva. Ah, então, mas por exemplo, Ryzen, eu acho que, pô, se você pegar o Ryzen hoje em dia e colocar o Ryzen pra rodar, cara, graficamente ele é impactante demais, cara. Ele é impactante a um ponto de você falar, tem jogo sendo lançado agora em 2024 com gráficos Unreal 5 que não chegam nos pés do que o Ryzen fez, velho, com a Crytek. Verdade mesmo. Entendeu?
Sim. É, mas eu botei ele pra rodar e ele tem as cenas, né? Ele é muito cinematográfico, muito bonito. Você tá lá no alto da floresta, você vê a cidade de longe, assim. Eles foram. É porque a gente se divertiu muito nesse jogo. Eu não lembro qual que era o problema dele. Honestamente, eu achava ele do cacete. Eu não lembro. Ele tinha um problema, ele foi meio ruim nas reviews, mas eu não lembro por quê. Eu acho que é o Xbox Tax também. Continua sendo a taxinha do Xbox aí, que cobrada. Mas ele se fosse, é um jogo que se fosse da Sony seria.
Porra, é GOT. É o GOT.
GOT.
Bom. É isso. Senhores, obrigado mais uma vez. Vamos parando por aqui pra gente descansar, jogar videogame, fazer o que vocês quiserem nesse momento. Obrigado pela companhia, pelas mensagens de todos vocês que estão aqui. Não leve pro pessoal nada que a gente falou. Ninguém tá atacando ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Eu aprendo muito com todos vocês todos os dias e eu agradeço de coração a presença e com certeza estaremos de volta na próxima segunda-feira. A partir de amanhã também esse episódio vai estar disponível já nos canais de streaming como Spotify, Deezer e outros para vocês. Quem quiser de repente fazer de apreciar, novo, hein? Quem quiser conhecer o projeto lá nos no nossos canais de streaming também fica à vontade, a gente vai trocando aquela ideia. Certo, Mo?
Beijo do gordo.
Beijo no coração de vocês, galera. Ótima semana. E não se esqueçam, joguem muito videogame. Reclamem menos, joguem mais.
E é o que eu vou fazer agora.
Fuzes.